Projeto de lei dispõe sobre a limpeza nos imóveis urbanos dos serviços de coleta de entulho no município de Corbélia. Artigo 1º, os proprietários de imóveis urbanos, edificados ou não, lindeiros e envio ou logradouros públicos, beneficiados ou não com meio fio ou pavimentação asfáltica, independentemente de notificação prévia, são obrigados a mantê-los limpos, capinados e drenados, respondendo em qualquer situação pela sua utilização como depósito de lixo, detritos ou resíduos de qualquer natureza. Artigo 2º, caracterizam-se como situações de mau estado de conservação de limpeza os imóveis que, inciso 1º, possuam ervas daninhas, matos, inso ou conjunto de plantas nocivas ao meio urbano em altura igual ou superior a 80 centímetros. 2º, estejam acumulando resíduos sólidos de classe 2B inertes, segundo a NBR 1004 de 2004 da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, sem autorização específica. 3º, estejam acumulando resíduos sólidos da classe 2A não inertes, segundo a NBR 1004 de 2004 da BNT. 4º, estejam acumulando resíduos sólidos da classe 1, resíduos perigosos, segundo classificação contida na NBR 1004-2004 da BNT. 5º, acumulem água empoçada. Inciso 1º, os imóveis não edificados que estão cobertos com culturas temporárias são considerados imóveis bem conservados desde que respeitem o limite destinado às calçadas e passeios. Os proprietários dos imóveis previstos neste parágrafo deverão ainda mantê-los limpos e eliminar a vegetação descrita no inciso 1º do caput existente na área plantada. É proibida em toda a área urbana do município a limpeza de lotes através de capina química ou por queimadas. Artigo 3º, o Departamento de Meio Ambiente ficará responsável pela fiscalização e aplicação das sanções previstas na presente lei. Inciso 1º, as infrações identificadas serão objeto de lavratura de auto de infração em modelo próprio adotado pelo Departamento de Meio Ambiente, onde constarão obrigatoriamente as seguintes informações. 1º, data e hora da identificação da infração. 2º, identificação do proprietário do imóvel conforme constante do cadastro técnico do município. 3º, identificação da pessoa responsável pela lavratura do auto. 4º, caracterização do tipo de infração cometida. 5º, valor da multa expressa em unidades fiscais do município UFM. 6º, placa com identificação do imóvel com o número da quadra e do lote para registro fotográfico. A placa que se refere a este inciso deve ser de material apropriado para escrita em giz. Inciso 2º, além de atestado por servidor, as infrações serão fotograficamente registradas e mantidas em arquivo no Departamento do Meio Ambiente por um período de 5 anos. Inciso 3º, no ato de lavratura da infração, o fiscal afixará uma placa indicativa de autuação com medidas mínimas de 60 centímetros quadrados, onde constará os seguintes dizeres: imóvel multado, lei municipal. Artigo 4º, os imóveis identificados pela fiscalização do Departamento do Meio Ambiente como estando em mau estado de conservação estão sujeitos às seguintes penalidades. 1º, se caracterizados conforme descrito no inciso 1º do artigo 2º, multa equivalente a 0,015 milésimos de unidades fiscais do município por metro quadrado da área do imóvel. 2º, se caracterizados conforme descritos no inciso 2º do artigo 2º, multa equivalente a 0,015 milésimos unidades físicas do município por metro quadrado da área do imóvel. 3º, se caracterizados conforme descritos no inciso 3º do artigo 2º, multa equivalente a 0,015 milésimos unidades fiscais do município por metro quadrado da área do imóvel. 4º, se caracterizados conforme descrito no inciso 4 do artigo 2º, multa equivalente a 0,030 milésimos unidades fiscais do município por metro quadrado da área do imóvel. Quinto, se caracterizados conforme descrito no inciso 5º do artigo 2º, a multa equivalente a 0,015 milésimos unidades fiscais do município por metro quadrado da área do imóvel, sem prejuízos e de outras sanções. Artigo 6º, utilização de capina química ou queimada importará em multa equivalente a 0,015 unidades fiscais do município por metro quadrado da área do imóvel. Inciso 1º, será considerada situação agravante o mau estado de conservação representar risco iminente à saúde pública conforme atestado emitido pela autoridade sanitária competente e importando em aplicação de multa em dobro qualquer que seja a inflação. Inciso 2º, será considerado reincidente o imóvel em que for constatada nova infração no período correspondente a 36 meses contados a partir da emissão da primeira infração. Terceiro, o disposto no artigo 2º deste artigo se aplica caso seja o mesmo proprietário do imóvel objeto na época da atuação ou constatação da reincidência. Quarto, a cada reincidência, o valor das multas especificadas no inciso 1º e 4º deste artigo desta lei serão aplicados utilizando-se um fator de multiplicação de 1,5 inteiro e 5 décimos, calculado sobre o valor da última inflação lançada. Quinto, as notificações de atuações poderão ser feitas por uma das seguintes alternativas, diretamente aos proprietários ou seus representantes, mediante ciência ou no ato da inflação, quando for possível a localização dos mesmos. Segundo, por meio de aviso de recebimento postal, quando for possível a identificação do endereço de correspondência dos proprietários. Terceiro, pelo Diário Oficial do Município. Artigo 6º, o pagamento das multas aplicadas quando efetuado no prazo de 30 dias contados a partir da data da notificação expedida nos termos do artigo 5º terão em desconto de 50% do valor constante do auto de inflação. Primeiro, o desconto estipulado no caput deste artigo só será concedido caso o proprietário do imóvel tenha regularizado a situação que originou o auto da infração. Para pagamento de multas, os proprietários dos imóveis atuados deverão retirar documento de arrecadação municipal ao documento equivalente junto à Secretaria Municipal de Fazenda. Os valores arrecadados com aplicação de multas e prestação de serviços previstos nessa lei serão recolhidos em conta especial do Fundo Municipal de Meio Ambiente. Os débitos não liquidados dentro do prazo estipulado no capítulo do caput deste artigo importarão na sua inscrição em dívida ativa, em dívida ativa do valor total lançado no auto de inflação. Os débitos inscritos em dívida ativa serão corrigidos monetariamente a acrescidos demora de 1% ao mês ou fração. Artigo 7º, depois de decorridos 30 dias de aplicação da autuação, caso o proprietário do imóvel não tenha regularizado a situação, o município de Corbélia fica obrigado a executar os serviços de limpeza e roçada. Executados os serviços previstos no caput deste artigo, o município de Corbélia lançará a cobrança aos contribuintes nos mesmos parâmetros e condições estabelecidas no artigo 4º e seus incisos desta lei. Segundo, as condições para pagamento dos valores de serviço ou inscrição em dívida ativa respeitarão as mesmas condições estabelecidas no artigo 6º e seus parágrafos da presente lei. Para cumprimento dos preceitos do artigo 7º desta lei, o município manterá um serviço especializado para o tal fim ou contratará serviços de terceiros para a realização dos serviços, caso as condições assim se justifiquem. A notificação de execução do serviço, respectivo lançamento de débito previsto nesse artigo, poderão ser feitos nas mesmas condições do artigo 5º desta lei. Artigo 8º, o contribuinte poderá interpor recurso administrativo de primeira instância diretamente ao Departamento do Meio Ambiente em prazo de 15 dias a partir da notificação da autuação ou lançamento de débito de serviços executados. O contribuinte poderá interpor recursos administrativos de segunda e última instância ao Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural, Comader, em um prazo de 15 dias a partir da cientificação do resultado do julgamento do recurso em primeira instância. Artigo 9º. Para cumprimento das disposições da presente lei, poderão ser utilizados recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural ou de rúbrica orçamentária da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Artigo 10º. O serviço privado de retirada de detritos, resíduos ou entulhos provenientes de construções, reformas e outras obras na cidade de Corbélia tem por finalidade manter o município limpo mediante coleta de transporte e destinação final de resíduos. Artigo 11. Para os efeitos desta lei, o detrito, resíduo, entulho é conjunto heterogêneo constituído por materiais sólidos provenientes de atividades de construção, reformas, reparos, demolições oriundos de obras de construção civil e das escavações de terrenos, exemplos, tijolos, blocos, cerâmicos, concreto, em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras, compensados, forros, argamassas, gessos, telhas, pavimentos asfálticos, vidros, tubulações, fiações elétricas para os quais não é permitido o seu acondicionamento e disposição final, juntamente com resíduos domésticos, resíduos volumosos, sofás, geladeiras, colchões, móveis eletrodomésticos em geral, bem como os descritos no artigo 2º desta lei e, eventualmente, outros não descritos. Artigo 12. Cabe ao particular as remoções de entulhos, terras e sobras de materiais de construção em conformidade com a determinação do Departamento de Meio Ambiente, contratar serviços de empresas especializadas cadastradas e autorizadas pelo município. 13. É proibido expor, depositar, descarregar nos passeios, canteiros, ruas, jardins e demais áreas o uso comum público entulhos, terras ou resíduos sólidos de qualquer natureza, ainda que acondicionados em veículos, carrocerias, máquinas e equipamentos assemelhados, salvo especificado nesta lei. Ao infrator ou empresa a quem pertence os equipamentos serão aplicadas sanções previstas nesta lei, sem prejuízo da obrigação de limpar o local de execução de reparação dos danos eventualmente causados aos locadores públicos terceiros ou ao meio ambiente. Decorridos 48 horas após a intimação para limpeza ou reparação dos danos, a Prefeitura, a seu critério, poderá realizar cobrando o infrator ou da empresa o valor do serviço em dobro. Artigo 14. As empresas prestadoras de serviço deverão ser cadastradas na Prefeitura. 15. As caçambas de coleta de entulho e congêneres deverão ter tamanho, cor e sinalização e inscrição nos termos seguintes. As caçambas, ao que se refere ao caput deste artigo, deverão ser pintadas em esmalte sintético em toda a sua extensão, nas cores vivas e facilmente visíveis, principalmente à noite. Deverão conter faixa zebrada com tinta ou película refletiva que facilite a sua visualização, principalmente no período noturno. 3º, distância do bordo do inferior da faixa ao piso deverá ser de 50 centímetros, largura da faixa refletiva de 30 milímetros. A faixa refletiva com largura de 0,5 metros em todos os cantos verticais da caçamba. Identificação do nome da empresa e de seu telefone acima da faixa zebrada com letras visíveis e com altura mínima de 0,10 milímetros nas duas faces maiores. 7º, deverão ainda apresentar no mesmo local numeração sequencial composta pelo prefixo identificado da empresa fornecido pelo setor competente. Poderão ser colocados caçamba nas vias públicas quando não houver espaço no interior da obra ou seu interior for inacessível. Na hipótese ou mais, dimensão horizontal da caçamba deverá ficar paralela à guia a uma distância de 0,30 metros da mesma. 2º, é proibida a colocação de caçambas a menos de 5 metros de alinhamento da guia ou rua mais próxima em esquina ou de pontos de ônibus. A colocação de caçambas em ambos os lados da via pública somente será permitida se for respeitada uma distância mínima de 10 metros. Em todos os trechos das vias públicas onde o Código de Trânsito Brasileiro e a sinalização não permitam estacionamento de veículos, será proibida e colocada as caçambas. Na zona central, especialmente proibida a colocação, remoção, caçambas, horários comercial aos sábados, observando seus demais dias da semana ou os horários específicos de carga e descarga. 18. Os casos não previstos nesta lei entrarão em vigor na caráter excepcional, serão autorizados pela Secretaria competente ou pelo Poder Público Municipal. 19. O depósito e o transporte em caçambas, denturas, terras e agregados em qualquer material deverão ser executados de forma a não provocar derramamentos na via pública ou poluição local, devendo ser respeitadas as seguintes exigências. Os veículos com caçamba deverão trafegar com carga rasa limitada à borda da caçamba sem qualquer coroamento com a cobertura ou outro dispositivo que impeça a queda de material durante seu transporte. Deverão ter seu equipamento de rodagem limpo antes de atingirem a via pública. Durante a carga e descarga do veículo, deverão ser adotadas precauções a modo a não gerar riscos a pessoas e veículos em trânsito pelo local. Será responsável única empresa proprietária da caçamba ser em trânsito o veículo que carregar ocasionar risco ou danos a pessoas ou coisas, sendo estas públicas ou particulares. Artigo 20. A Prefeitura Municipal de Corbera indicará, mediante alvará, o local para o depósito dos entulhos retirados mediante pedido subscrito pelo representante legal da empresa ou pelo particular que renovará o pedido e ser capacitado o depósito autorizado se esgotar. Enquanto o município de Corbélia não tiver local regulamentado para o depósito de entulhos, as empresas que prestaram serviço deverão informar o local da destinação final adequado, mesmo que em outros municípios. 21. A transgressão às normas previstas nesta lei gera um infrator, além de sanções já elencadas, as seguintes penalidades. Intimação para o cumprimento da norma no prazo de 24 horas sob as penas previstas. Após 24 horas, multa e verificada não cumprimento, novamente a empresa será multada em 5 UFMs. Após 24 horas da primeira multa, verificada e não cumprimento, novamente a empresa será multada em 5 UFMs. Após 24 horas da segunda multa, caso persista a inflação, a empresa terá seu alvará de funcionamento revogado pelo município. 22. As multas previstas no artigo anterior deverão observar os dispostos no artigo 5, 6 e 8 perante lei. Artigo 23. Para efeito desta lei, as referidas empresas terão o prazo de 60 dias para regularizar sua situação. 24. Terá direito ao subsídio de até 2 retiradas de caçamba por ano, resíduos de construção civil, demolição munícipe que estiver em dia com os tributos municipais e inscrito no Cadastro Único de Assistência Social mediante vistoria do órgão competente. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Edifício da Prefeitura Municipal de Corbélia, Estado do Paraná, em 20 de novembro de 2017, 57ª da Emancipação Política. Prefeito Municipal, Dr. Giovanni Miguel Wolf Ranatuf.
Muito bem, senhor Estado, citando o projeto 28/2017. O parecer das comissões já foi lido anteriormente junto com as emendas, como os senhores puderam observar. A mensagem e o ofício de executiva foi lida na oportunidade anterior. A gente vai ter então em discussão o projeto puramente, em discussão e votação, em primeira discussão e votação, para que na próxima segunda a gente possa discutir e votar as emendas. Depois a gente vai em segunda votação já o projeto com as emendas. Ok? Todo mundo concorda, todo mundo de acordo com essa forma de produção? Muito bem, então está em discussão aí o projeto 28/2017, senhores.
Senhor presidente, nobres edis, a todos que se fazem presente, dizer da importância que se reunimos, acho que mais de 10 vezes, né? Cada um colocando aí o que seria melhor para o município de Corbélia, vendo aí as colocações de cada vereador, chegamos aí nas condições que está aí, que vem de encontro realmente aos munícipes corbelienses, e quem ganhou com isso foi a população de Corbélia e também a administração, que possa aí começar então a resultar nesse momento difícil que está vivendo a administração, de tanta cobrança da população, que possa também então agora ser executado de forma que não agrade todo mundo, que não há como, ou vamos agradar 6, 4 não, ou 7, 3 não, e assim sucessivamente, jamais conseguiremos agradar a todos, mas eu acho que dentro do necessário foi o que melhor foi feito, que vem de encontro aí aos munícipes e também à administração.
Obrigado, vereador. Continua a discussão, senhores.
Senhor presidente, acredito que não há muita coisa a ser discutida hoje, visto que nós lemos o projeto original, né, que veio da administração para cá, e Foi amplamente discutido, como disse o vereador Eli, foram colocadas todas as emendas, tal, e acredito que as discussões ainda não acabaram, a gente vai debater bastante, sempre tentando aperfeiçoar, no sentido de não prejudicar a população e também não prejudicar a administração naquilo que diz respeito a querer melhorar esse tipo de problemas, né, que geram os lotes baldios com mato e entulho e com a coleta de entulho das construções em nossa cidade. Então, na próxima eleição, na próxima semana, aí sim já, né, vamos ter os projetos com as emendas. Muito obrigado.
Obrigado, senhor vereador. Continua a discussão, senhores. Eu gostaria de manifestar, se o senhor permitisse, vice-presidente. Eu gostaria que o senhor assumisse para que eu possa me perdoar.
Muito bem. Assuma a presidência da mesa para que o vereador Paulo Cardoso possa, então, fazer parte dos debates.
Muito bem. Eu só quero lembrar aos senhores um detalhe bem simples, que eu considero importantíssimo. Apesar de todas essas emendas que a gente está se propondo aí, antes da aprovação desse projeto de lei, e pela urgência desse projeto, eu considero esse um projeto, talvez o projeto mais importante que tenha sido aprovado nos últimos tempos em Corbeira, mais polêmico, mas o nosso papel aqui como vereadores é para agradar a maioria dentro da legalidade. Então, nós estamos fazendo a nossa parte. Mas eu quero lembrá-los que um projeto, uma lei existente, inclusive todas as leis que existem aí, seguindo os preceitos legais e legislativos, a gente pode, a qualquer momento, apresentar um projeto de lei. Então, por mais que esse projeto, depois de aprovado, ele não fique totalmente a contento, pode haver falhas no decorrer do tempo, a gente observar que esse projeto teve alguma falha, a gente, a qualquer momento, tendo o número mínimo necessário para apresentar um projeto de lei, a gente pode apresentar e mudar esse projeto. Então, lembrá-los que nós temos essas prerrogativas e eu acho que é importante aprovar esse projeto o mais rápido possível, obviamente, por isso vamos tentar, então, na próxima semana, discutir essas emendas e colocar em votação. Provavelmente, na semana que vem, a gente terá que convocar alguma sessão extraordinária pelo outro projeto que veio aí com pedido de urgência especial, a gente talvez possa já colocar esse também já na pauta e o mais rápido possível, autorizar o município para começar a cumprir o seu papel, que é fazer com que a cidade fique limpa, fique bonita novamente, e é um clamor da população, é necessário. Então, eu agradeço o empenho de todos os senhores vereadores que estão entendendo a situação, estão trabalhando de forma que esse projeto seja adequado conforme as necessidades, E também por estar entendendo as necessidades dessa urgência. Dessa forma, a gente vai conseguir poder colocar esse projeto, talvez, já em votação na outra semana, e possamos dar fim nisso aí, lembrando que futuramente a gente pode apresentar outras emendas aí no próprio projeto para adequar melhor o projeto. Obrigado, senhor.
Mais alguém para se manifestar?
Senhor presidente,
por favor.
Na questão dessa semana que passou, depois que elaboramos esse projeto aí, veio bastante gente nos procurar a respeito do projeto, pois é um projeto muito polêmico e que abrange muitas coisas. Então, até vinha essa casa hoje pedindo que queria ter vistas esse projeto, ou que fosse mudado algumas coisas, que nós fizemos parte da comissão, e onde o senhor presidente fez parte também, nos abrilhantou com as ideias também. Dizer que é bom que todos os vereadores também façam parte, tragam suas ideias a respeito disso. Mas agora, como o senhor nos esclareceu, senhor presidente, que podemos, com o tempo também, arrumando essa lei, então a gente vai ser favorável a ela.
Mais alguém para se manifestar?
Senhor presidente, vereadores, munícipes aqui presentes, meu boa noite. É um projeto de lei, autor é o Executivo Municipal, Dr. Giovanni, prefeito municipal, projeto do final do ano passado, que regulamenta algumas questões, tanto dos lotes, muitas vezes sujo, que acaba regulamentando os autos de infração, as multas, né? E também a questão das limpezas das vias públicas, dos passeios. Na questão de limpeza de passeio, até eu vejo aqui a justificativa, para deixar mais bonito, a gente vê se fosse só o problema de entulho, de lixo. Se está preocupado com o passeio, talvez tem comércio na cidade que deixa tanque, deixa bicicleta, deixa carinho do mercado. Então, acredito talvez que não venha bem ao passeio, né? Mas no projeto diz ao passeio. A gente vê também a justificativa que foi montado um projeto de lei em cima do estatuto da cidade, de cidades acima de 20 mil habitantes. Hoje, Corbélia não possui 20 mil habitantes, talvez ainda não atingiu na estatuto das cidades, né? Mas, assim, talvez o prefeito, mandando esse projeto, ele quer regulamentar algumas questões. Então, eu vejo aqui em bastante artigo que os autos de infração, as multas, será aplicado pelo Departamento de Meio Ambiente. Hoje, o Departamento de Meio Ambiente de Corbélia é um departamento político, nomeados cargos de confiança. Então, ali me deixa também um pouco de dúvida se esse Departamento de Meio Ambiente seria o órgão certo, ou se talvez teria que ter funcionários efetivos, fiscais, nesse departamento. Então, assim, é um projeto assim, que até a questão dos lotes, eu concordo, apesar de achar que o valor ainda é alto, mas foi discutido tudo, até parabenizo os vereadores, que participemos aí, discutimos, foi democrático, cada um tem a sua opinião, como aqui cada um vai votar da sua forma, né? Cada um com a sua opinião, então respeitemos todas as opiniões, né? Então, assim, eu vejo um pouco político e vejo que no IPTU, hoje, que a gente paga, a limpeza pública também já está contemplada lá. A gente já paga a limpeza pública. E a gente já paga a coleta de lixo também. E tem a taxa do carnê. Então, assim, a gente já paga esse serviço. O povo já paga. Será que é legal dois impostos ou duas taxas em cima da limpeza pública? Então, assim, ainda tem muitas emendas para ser analisado, mas, assim, de precaução, hoje eu vou dar um voto contrário a esse projeto e vou analisar as emendas. Então, analisando a minha posição, vocês analisam. É um projeto de 24 artigos, em torno de 10 emendas já foi apresentada. Então, assim, é um projeto polêmico, ainda que não tenha um consenso. Então, cada um tem uma forma de pensar. Nem vou entrar em detalhes da questão da limpeza dos lotes, mas quero dizer assim que, de momento, meu voto hoje é contrário a esse projeto, porque ainda não me gera uma confiança para votar a favor. Então, é multas aí, R$ 2 aí o metro quadrado, talvez a pessoa aí tenha um lote aí R$ 500, um lote de 250, que é um lote de loteamento, um lote aí na cidade é 400 metros, a multa já sai em torno de R$ 500 para a pessoa, lançado lá no diário oficial, e que a pouco a pessoa visse essa dívida ativa numa hora de acertar um ITBI, aí um IPTU aí para vender o imóvel e ver talvez várias autos de infração. Claro que vai ser divulgado tudo. Então, um pouco de precaução. É um projeto que trata de imposto, a gente tem que ver melhor essa questão de orçamento, se está previsto arrecadar esse dinheiro e coisa. Então, eu vou estudar melhor para as próximas votações formar uma opinião. Mas, de imediato, meu voto é contrário.
Muito obrigado, vereador. Mais alguém gostaria de se manifestar?
Esse era o motivo de eu votar contra, o que acabou o vereador falando aqui agora. Mas pelo motivo do senhor presidente nos orientado que a questão, que no tempo você poderia colocar os artigos e mudando a lei ou incrementando ela, né? Então esse também deixa um parâmetro que a gente possa também ser favorável nessa parte. Mas meu voto também seria o contrário por esse motivo.
Muito obrigado, vereador. Mais alguém gostaria de se manifestar?
Senhor presidente, nós vereadores, pessoas que nos prestigiam, no momento é um remédio amargo, mas o remédio amargo vem para curar. Sabemos aí o grande problema que nós temos na nossa cidade, grandes pessoas com vários terrenos, não se preocupam, não vendem, não limpam, né? Então já vem até uma preocupação com várias coisas, alunos de noite que vêm das escolas, roubos que está acontecendo na cidade, e essas pessoas também, elas pegar e cuidar o bem deles, que vem fazendo bem para o bem público também, né? Então, eu me preocupo muito com a limpeza. Não adianta nós plantar flores, embelezar a cidade e estar com a cidade suja. Hoje, a nossa cidade hoje, não é porque eu estou na base do governo, que eu estou do lado, que eu sou da base do governo, mas a nossa cidade hoje está suja. Dá vergonha andar nas ruas da nossa cidade. É galho, é entulho. O que você imaginar, eu peço para os vereadores Não tem uma quadra da nossa cidade que não esteja entulhada de sujeira. Então vamos aprovar este projeto, e esperamos que as pessoas lá na ponta comecem a fazer o trabalho. Não comecem a jogar tudo para cima do vereador. Ah, não junta lixo porque os vereadores não querem que junta. Ah, não arruma a estrada porque os vereadores não querem que arruma a estrada. Então nós temos que acabar com esse discurso com pessoas, com cargos de comissão, tudo jogar para cima dos vereadores. Então nós vamos aprovar esse projeto, eu vou aprovar esse projeto, tem as emendas na próxima semana que vai ser discutido, né? Então, esse projeto vem, é impopular para certas pessoas, mas está na hora de nós começar a doutrinar o nosso povo. Não podemos mais admitir que as pessoas pegam o lixo e jogam tudo na rua. Tudo na rua. Esse é um mau exemplo para as pessoas que visitam essa cidade. Então, acha que cada cidadão tem que se adequar com a lei. E a lei está aí. Agora, o que me preocupa é a fiscalização. Também espero, vejo a preocupação na verdade do Xux, que as pessoas não levam o lado político. Ah, porque eu cordeiro, não cordeiro não, mas é o Nene sim. Então a lei tem que ser para todos. Tem que ter um fiscal, uma pessoa que é independente de amizade politicamente, que venha prestar esse serviço de fiscalização para a nossa cidade. Então a minha preocupação está aí, vamos aprovar esse projeto e vamos cobrar das pessoas que vão prestar esse serviço depois.
Só uma complementação, você muito bem colocado pelo aparelho do Cordeiro. Lembrando, quem esteve aqui na audiência pública, né, o Ministério Público teve aí, foi exatamente sobre isso que o Ministério Público falou, da cobrança da efetivação da lei. Não adianta fazer criar uma lei morta. Então, a lei deve ser criada e deve ser efetivada. Então, se existe a previsão legal, independente de quem vai cobrar, deve ser cobrado sim. Isso aí é a questão de adequação daí, da parte da administração. Nossa parte é fazer a lei, né? E estamos fazendo, felizmente estamos fazendo. Eu não quero ficar aqui como responsável pela cidade suja de forma alguma, eu acredito que ninguém queira. Então, eu concordo plenamente com o que o vereador Cordeiro falou. E volto a falar, quem esteve aqui e ouviu o Ministério, a nossa promotora falando em nome do Ministério Público, sabe do que eu estou falando.
Muito obrigado, vereadores.
Peço ao senhor presidente também que leve essa preocupação de nós vereadores e também em conversar com seus cargos de confiança para saber se expressar melhor com a população, com as pessoas que procuram, não colocar toda essa carga nas costas do vereador. Que está acontecendo várias, muitas coisas estão jogando em cima dos vereadores, entende? Nós estamos aqui para fazer a nossa parte, mas os cargos de confiança que estão lá por causa de nós, que nós trabalhamos para estar lá, eles também têm que nos respeitar e fazer aquilo que deve ser feito para a população.
Muito obrigado. Mais alguém gostaria de se manifestar?
Senhor presidente, nobres pares, que nos prestigiam, meu boa noite. Também só favorável que o Cordeiro falou, que nós não temos costa larga e não podemos executar uma obra, né, com a caneta, somos fiscal. Quanto aos lotes, realmente, a parte de limpeza, nada mais que obrigação de quem é dono. Então, não limpou, realmente, multa, para deixar as coisas certas. A minha preocupação maior seria assim, a parte dos entulhos. Quanto às duas empresas que nós temos aqui em Corbélia, que é o Juraci da Rocha e o Elcio Leobete, assim, eles, o que eles levam em outro município. E semana depois eles não querem mais trabalhar com isso. Nós temos alguma segunda opção, alguma outra firma que possa vir, levar as entulhos longe, ir para outro lugar, algum terreno, né? Então, a minha preocupação hoje é com a segunda opção quanto aos entulhos. Obrigado.
Muito obrigado, vereador. Mais alguém gostaria de participar dos debates? Gostaria de devolver a palavra à presidência para o nobre vereador Paulo Cardoso, para poder me manifestar novamente.
Obrigado. Assumo novamente então a presidência e peço que o vereador Luiz Estilo se pronuncie.
De fato, senhores, essa lei é polêmica, né? Haja vista os debates de hoje, né? Embora nós já tenhamos discutido, já teve audiência pública, teve participação do Ministério Público, da maioria dos vereadores, algumas pessoas da população, os funcionários públicos ligados a esse projeto. Mas, enfim, inclusive na audiência pública foi mencionada uma questão no sentido de incentivo para nós, né? para que nós não tenhamos medo, que tenhamos a coragem de votar um projeto desse, que é muito importante para o futuro de Corbélia, no que diz respeito à limpeza pública, né? Então, nós estamos demonstrando à maioria dos vereadores que nós temos coragem, sim, de votarmos uma lei dessa, que pode ser um remédio amargo no momento, mas que no futuro, as gerações futuras vão nos agradecer por nós termos lançado essa semente nesse sentido. As gerações futuras vão nos agradecer por isso. E nós temos que ter, sim, a coragem, né, de falarmos e de aprovarmos essa lei sem interesses. Nós temos que aprovar a lei, ela pode ser, politicamente falando, negativa, mas se nós não tivéssemos coragem, nós não devíamos ter nos colocado como candidatos a vereador para legislar e legislar sempre. E a minha maior preocupação nesse projeto é com as pessoas menos favorecidas. Então, estamos aprovando, vamos aprovar essa lei com certeza, porque eu acredito no bom senso da maioria dos vereadores.
Senhor vereador, obrigado. Veja o tamanho do abacaxi que pegamos aí, né? Veja como isso é gostoso aqui. Essa administração vai ficar marcada, essa casa de leis, pelo tamanho do abacaxi, nós vamos resolver ela. Dizer que, por ser tão grande o projeto e que nós somos 11 vereadores todos com a mentalidade de um diferente do outro, é dizer, senhor presidente, que talvez um tempinho a mais, para que podamos colocar isso mais às claras para a população e para nós mesmos, talvez, pelo motivo dessa indicação, esse projeto ser de urgência, né, venha talvez causar toda essa polêmica também.
Desculpa, vereador, não é um projeto de urgência, uma vez que está desde novembro, desde 20 de novembro, né? Então, eu não sei até o que nós podemos esperar mais. Eu acho que na minha opinião, nós temos que cumprir nossa obrigação para esse projeto em andamento. Nós temos aqui as possibilidades de discussões, aprovar ou não aprovar, mas eu não sei até onde nós podemos aguardar mais, não sei até onde seria favorável a essa casa, mais dessa casa, a gente procurar mais esse projeto, né? A gente já, como foi falado, já foi discutido nas comissões, foi feita audiência pública, a gente está, em todo o tempo a gente teve aí para discutir esse projeto. Eu acredito que esse projeto deva andar. Agora, os senhores são donos dos seus mandatos, cada um tem sua opinião, como o senhor ainda não falou, quem sou eu para definir isso?
Sim, viu, senhor presidente, não é questão, vamos por assim, cada um indagando sua dúvida, vai levando dúvida na cabeça dos outros, entendeu? É a questão do que o nobre vereador Juliano falou aqui, entendeu? Que é onde eu iria votar contra. Depois do que o senhor nos comentou na sua palavra também, nos colocou a firmeza da voto 5 em 4. Então, essas dúvidas vai nos trazendo agora no final desse projeto, entendeu? Então, talvez a questão de um pouquinho mais de tempo para que possa, sei lá, né? Mas que depende da maioria. Muito obrigado.
Nós temos até, provavelmente, até a terceira votação para não aprovar o projeto, né? Então, a gente tem hoje, essa é a primeira votação para dar andamento. Semana que vem a gente vai lutar as emendas e também o projeto. E terá uma terceira votação, até porque o número de emendas aí vai mudar totalmente o projeto. Então, teremos tempo, sim, aí para não aprovar o projeto.
Senhor presidente, nobres vereadores, aos presentes, meu boa noite. Dizer que nós também somos aí favoráveis a esse projeto, né? Embora sabendo que esse projeto que a gente está votando nesse momento será bastante modificado através das emendas, inclusive tem uma que a gente vai ainda questionar algumas coisas, vamos conversar, né? E dizer também que está na hora da gente dar um rumo, né, para essa polêmica, que é a polêmica do lixo, que o povo aí todo dia está ligando para um vereador, aqui na frente da minha casa está um entulho, até esses dias, o ano passado, inclusive, teve um problema sério no Jardim Juliana, de motivo de limpeza, onde nós, não achando solução, convocamos as pessoas lá para que viessem até no gabinete do prefeito, e ali foi decidido que iria limpar os lotes, mas bateu naquela que, por não poder entrar, por não ter lei, que a prefeitura não pode entrar em lotes particulares. Então, a gente, mais uma vez, parou ali por não poder fazer o serviço, né? Então, dizer que está na hora, sim, de nós dar um rumo para isso, E eu acho que aqui todo mundo foi eleito representando aí os seus eleitores e vai representar eles através do voto, e com certeza vai ser julgado amanhã pelo seu voto. Então, dizer que nós temos sim que dar uma solução para esse lixo aí.
Continua a discussão, senhores.
Senhor presidente, demais vereador, Vitor aqui presidente, meu boa noite. Eu sou favorável a esse projeto. Até os nossos vizinhos, tudo já existe essa lei, e a lei tem que ser cumprida. Nós no distrito temos 3-4 lotes vazios. O que, que o pessoal faz? Vai à noite descartar o entulho lá. Tira durante o dia, no outro dia está de novo. Então, se a pessoa está certinha, está fazendo as coisas direito, limpando os lotes e os seus entulhos sendo recolhidos certo, não precisa ficar nervoso, tem que ficar tranquilo, porque isso daí só vem para ajudar. Então, eu acho que depende de cada um de nós. É polêmico, mas tem que ter coisa polêmica também, que se nós for para votar aqui só os que for, que vai prevalecer a bondade para o voto, sem explicar o que está acontecendo, então não adianta. Então, se é polêmico, mas mais na frente, o pessoal vai ver que nós estamos certo. Então, estamos com a razão. Se é 2 caçambas, se é 4 caçambas, eu tenho certeza que essas que é retirada não vai ser jogada nos lotes dos outros. Então, eu sou favorável ao projeto, sim, e se Deus quiser, vai dar certo.
Obrigado, vereador. Continua a discussão, senhores.
Também, só para concluir, a questão dos lotes vagos, igual falar, acho que todo mundo é a favor mesmo, só que teria que ser duas leis, eu acredito, aqui, porque numa questão aqui, pelo jeito, é consenso, e a outra questão aqui que está gerando mais polêmica é a questão da limpeza. A questão dos lotes, eu acredito que quem tem um lote vago é porque tem um poder aquisitivo, tudo bem, mas eu vejo assim que, como a iniciativa desse projeto é do prefeito, o prefeito está privando o povo de um direito que ele já tinha, porque a questão da limpeza pública, a gente já paga o imposto. Então, vai ter mais uma lei, criando mais um imposto, vai ter as duas, porque não está sendo revogado a outra lei. E a gente vê, na administração pública, algumas falhas também. Por exemplo, hoje a gente vê serviços gerais que talvez teriam que estar fazendo esse serviço da limpeza pública, hoje são vigias no município. A gente vê serviços gerais que hoje talvez estaria fazendo esse serviço, são motoristas na prefeitura. Então, está acontecendo um desvio de função em algumas áreas, onde que o prefeito talvez teria que fazer um concurso para vigias e para motorista, e usar o pessoal da limpeza pública que fizeram o concurso para limpeza pública, trabalhar na limpeza pública. A gente sabe que as últimas administrações, tanto do Eliezer como do Ivanor e a própria do Dr. Giovanni, estão ganhando caminhões. Então, assim, tem uma estrutura. Então, a gente defende que essa é uma responsabilidade do executivo, essa limpeza pública. A questão dos lotes, tudo bem, concordo. Então, eu queria deixar claro qual é a minha opinião. Então, eu acredito que nessa questão da limpeza pública, nós vamos ter duas leis. Vai continuar no IPTU e alguns vão receber aí, vai ter que, talvez, uma pessoa que quer construir, vai ter um monte de normativa, vai ter que pegar a caçamba, vai ter que pagar a planta, é a terra que não vem mais, que o caminhão que puxava a terra nas administrações passadas, deve estar fazendo que serviço? Então, é isso que a gente diz. Então, assim, estão privando o povo de várias conquistas que já tinha e terceirizando. E igual o meu amigo ali, esses dias ali, que planta num lote ali atrás do 1º de maio, ele falou, assim, é fácil administrar. Quando tu vai tirando as responsabilidades que outros tinham e vai passando para frente a responsabilidade. Ah, caçamba, vamos pagar a caçamba, 150 cada caçamba, beleza, o povo paga, o povo pode. Então, assim, é alguma coisa, o Chuí que é a cidade suja. Não, já tem a lei da cidade para ser feita a limpeza pública. Então, assim, não é que eu quero a cidade suja, já tem a lei e já tem até um cronograma de como seria essa limpeza em outras leis estipuladas, que já tá em vigor, só não está sendo colocado em prática. Então, assim, é só uma questão que eu não quero criar um imposto que já tenha esse imposto, que seria de uma responsabilidade do prefeito. Então, assim, eu acho que o prefeito não está bem planejado nessa questão da equipe da limpeza pública, usando talvez uns serviços gerais, hoje é motorista na prefeitura. Não é o caso de um. Se você olhar aí na prefeitura, tem caso de 6, 7. Vigia, hoje a gente sabe que no quadro de vigia tem poucos e estão usando os serviços gerais. Claro, É uma forma de resolver o problema, mas acaba tirando a responsabilidade que já era da administração essa questão da limpeza pública.
Senhor presidente, em relação aos entulhos, como tivemos a audiência pública aqui, inclusive com participação do Ministério Público, onde a representante do Ministério Público deixou bem claro, e para quem conhece, sabe que ela estava falando a verdade, entulho não é obrigação do município. Entulho de construção não é obrigação do município recolher. O IPTU, a taxa de lixo que se paga, quando se trata de limpeza pública, é para o recolhimento do lixo doméstico. A taxa de lixo, né, é para a limpeza do, para recolhimento do lixo doméstico. Foi discutido nas comissões, e inclusive no dia da sessão, da audiência pública, que o município continuará, inclusive com a aquisição de uma trituradora de galhos, com a coleta dos galhos, mas isso vai ser disciplinado com um cronograma de recolhimento. E os volumosos, que também era uma grande preocupação que eu tinha, sofá velho, colchão, essas coisas, vai ser guarda-roupa, fogão a gás, velhos, né, vai continuar sendo recolhido através da cooperativa, associação dos catadores de lixo lá do reciclável. Então, tudo tem uma destinação, ninguém está fugindo da responsabilidade. Ninguém está proibindo ninguém de construir, né? Aquilo que é lei, que são direitos da população, vai ser feito. Aquilo que não é obrigação do município, não vai ser feito, está sendo normatizado nessa lei. E quanto à limpeza dos lotes, quem tem um lote baldio, tem o lote lá, é dever de cada um manter, e tem várias opções, limpar, plantar ele com produtos alimentícios ou plantar grama, como inclusive é uma emenda do vereador Paulo Cardoso, mas que vai ser conjunta, né? Então tem tudo isso. A lei está sendo feita para normatizar tudo isso e não para punir ninguém. Eu tenho plena convicção disso. E a nossa preocupação, como já falei antes, nas emendas que nós fizemos, é no sentido de cuidar para que a população menos favorecida não seja prejudicada. Então, esse é o sentido da lei. E volto a dizer, as gerações futuras vão nos agradecer por estarmos dando esse passo corajoso nesse sentido. Muito obrigado.
Senhor vereador, alguém mais gostaria de se manifestar, senhores?
Senhor presidente, a preocupação do novo vereador Chui, até um certo ponto, é válida, entende? O entulho eu acho que não é da responsabilidade mesmo do poder público. Mas o galho, as folhas ensacadas, esses lixos volumosos com sofá, guarda-roupa, cama, essas coisas, que vai partir para o poder público fazer, nós temos que fazer. Também acho que tem que adequar o quadro funcional, tem que adequar, porque é fácil. O prefeito não está lá para ver como é. O prefeito tem outros a fazer, os secretários, diretores, tem que ter a habilidade de formar suas equipes. Porque as mesmas equipes que tinha no tempo do Clóvis, no tempo do Eliezer, no tempo do Vanor, é a mesma equipe, não foi mudado. Não foi, ninguém pediu a conta, ninguém saiu, poucos se aposentaram. Então, os encarregados vão ter que ter a habilidade de formar essas equipes e fazer funcionar de volta. Não pode dividir uma equipe, uns vão plantar grama, outros vão cortar grama. Não. O que planta for, ajuda a cortar grama, ajuda a limpar a cidade, senão fica avulso as coisas e não funciona mesmo. Então, temos um caminhão que está parado no par de marca, o caminhão de puxar galho, que sempre existiu, que puxava galho, puxava sacaria. Então, esse serviço, eu, no meu ponto de vista, tem que a prefeitura continuar fazendo. E tem equipe para isso. É só saber adequar. Então, não podemos levar tudo para o prefeito, que está tudo difícil. As pessoas que estão lá na frente têm que saber resolver essa questão para facilitar o trabalho para os munícipes e para deixar o prefeito trabalhar mais livre também. Então, nessa parte aí, o entulho sempre foi um problema para a cidade, o prevalecimento das pessoas, jogam tudo na rua. Bom, olha, se aqui meio que era um mês limpando boca de lobo, paremos com a limpeza pública, que aconteceu? Trancou essas bocas de lobo de volta. Dinheiro jogado fora. Vou para vocês e mostro para qualquer, para todos os vereadores, aonde que foi que limpou e trancou tudo de volta. Então, trabalhamos ao contrário. Eu acho que já tinha que ter discutido essa lei antes, aprovado essa lei, para depois resolver essa questão do lixo, para depois limpar as bocas de lobo.
Eu gostaria de me manifestar mais uma vez, peço que o vereador assuma, por favor.
Muito bem, assumo nesse momento os trabalhos da mesa para que o vereador Paulo Cardoso, então, possa continuar participando dos debates.
Eu quero dizer o seguinte para os senhores, eu não tenho medo de aprovar, eu não voto, mas se der empate aqui eu tenho que votar. Eu estou muito consciente com relação ao meu voto, porque eu tenho certeza que se eu aprovar esse projeto, eu vou estar atingindo, eu vou estar contentando, eu vou estar atendendo as expectativas de uma grande maioria da população, comparando com aquelas que são contrárias a esse projeto. Eu gostaria de fazer umas observações para os senhores de assuntos que foram falados aqui com relação ao pessoal. Concordo que existe muito questões de pessoal aí, como o senhor falou, de pessoas de uma função que não estão, é o mesmo número de pessoas da época, poucos se apresentaram. Eu gostaria, então, inclusive, vou pedir aqui já que se faça um requerimento em meu nome para o executivo, para que passe para a gente o número de pessoas de férias, número de pessoas com licença-prêmio, com licença, enfim, pessoas afastadas, número de pessoas que nós temos hoje, porque muitos anos sem férias, muita gente. O senhor sabe que tem pessoas que há muitos anos estão trabalhando sem pegar férias e hoje está todo mundo requerendo férias. Muita gente que passou há pouco tempo aí sem pegar férias. Inclusive nós tivemos aí umas rescisões no final de 2016, que todo mundo acompanhou, de secretários que ficaram 4 anos sem pegar férias, no final receberam a rescisão de férias e muitas outras pessoas. Então, quando não se dá férias em uma gestão, está se passando, transferindo a responsabilidade para outra. E a gestão, e o gestor que está tentando regulamentar as coisas, vai ter que dar férias, que é um direito do cidadão, um direito do trabalhador. Então, eles precisam pegar essas férias. Então, temos que analisar isso também. Então, já fica aqui o meu pedido, que se grave, se coloque em ata isso, o meu pedido que se faça um requerimento ao executivo, do número de pessoas de férias, pessoas com férias vencidas, como já foi feito aí, para que a gente possa até explicar o porquê da falta nesse pessoal. Porque nós temos hoje uma folha de pagamento altíssima, próxima do índice prudencial, que o senhor sabe o que é isso, com relação ao Tribunal de Contas, o que impede, inclusive, de fazer um concurso. Então, nós temos que ter bom senso de fiscalizar esse tipo de coisa também e não deixar mais que se acumule férias daqui para frente. Porque toda vez que se acumula férias, se está transferindo a responsabilidade para o próximo gestor, que vai ter que dar férias para aquele cidadão que tem o direito a férias.
Senhor presidente, nesse requerimento já pedia a função que a pessoa exerce, civis gerais, o gari, o motorista, o operador de máquina.
Exato. Quantos garis estão afastados, quantos, enfim, quem está afastado, mas isso será mais ou menos isso, exatamente. Quantos servidores estão afastados e quais são os servidores afastados? Obrigado.
Muito obrigado, vereador. Mais alguém gostaria?
Senhor presidente, a questão das férias não vem tanto ao caso, porque, senhor presidente, o prefeito vai se adaptando, vai dando férias conforme pode dando férias. Não vai dar férias para todo mundo uma vez só, né? Mas a questão não é essa. Eu vim voltar à polêmica dos entulhos da lei. A questão, eu tenho um abaixo-assinado do Berté 1, Berté 2, mais de 100 e poucas assinaturas, na questão do plantio do milho, da mandioca. A questão ali é, nós vamos agradar todos os moradores de lá. Quem que não quer? Quem investiu no lote para ganhar dinheiro. Esse deixa o cara plantar lá para deixar seu lote limpo. Aí a prefeitura não pode multar. Entende? Então é essa lei que nós temos que fazer. Ela tem que ser multada mesmo. Entendeu? A questão não é só porque o cara investiu num dinheiro, comprou um lote e põe alguém plantar uma mandioca, um milho lá, que o lote dele se torna como se fosse limpo. Mas a questão é que a bandidade vai se esconder lá, entendeu? E essa é a questão da minha questão nesse projeto de lei.
Senhor presidente, viu como o debate, a democracia é bom para isso. Eu já sou o contrário, eu quero que planta batata doce, mandioca, milho, que esse povo tenha alguma coisinha para se virar.
Não, senhor vereador, batata, feijão, plantio rasteiro, sim. Mas o alto, quando lá tem a mãe de um morador que mora sozinha e tem um milho do lado e o bandido se esconde lá na hora que ela chega de noite em casa, o que acontece?
Senhores, por favor, é óbvio que nós estamos tratando um assunto sério e gostaria que se mantesse a ordem, por favor.
Muito bem. Gostaria de me manifestar novamente. Em relação a essa questão, nobre vereador, a gente já discutiu bastante isso, mas eu tenho um hábito de ficar avaliando e repensando e não tenho vergonha de voltar atrás quando eu vejo que eu estou cometendo um erro e prejudicando alguém. No que diz respeito às pessoas plantarem os lotes, eu acho que é tratar o lote com esmero, com atenção, plantar. A gente ficar agora proibindo de plantar isso, plantar aquilo, e daí quando eu penso naquelas pessoas que plantam lotes, e tem muitas pessoas aqui na cidade, eu não faço isso por questão política, para agradar ciclano ou beltrano, é porque eu vejo a situação das pessoas. Esse é o meu coração, né? Meu coração não é político, meu coração é cristão. Então, a gente podar as pessoas que estão plantando um lotezinho para vender uma mandioca, para vender um milho verde, para vender um amendoinzinho que plantou, alguma coisa. Quem somos nós, né, para proibir as pessoas de fazer isso? Eu acredito na questão de segurança, e de segurança eu entendo, devido à minha profissão, acho que não vai fazer tanta diferença, né? Então, eu também não vou ser favorável a essa emenda que vai podar o direito dessas pessoas de plantarem um lote aí para sobreviver. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito boa noite, senhor presidente, os demais aqui. Eu quero também aqui falar, né, a respeito do entulho. Até o vereador Luiz falou sobre sofá e guarda-roupa que vai ser destinado aí ao Recicla Cordélia. Estava conversando agora, semana, agora teve nosso amigo Bené, que é o mais responsável ali, né? E nós estávamos conversando sobre o destino desse sofá, guarda-roupa. Ele falou assim, mas vou vender para quem? Por enquanto, não tem ninguém interessado a comprar a espuma do sofá, porque leva o sofá para lá, o que vai ser aproveitado? A espuma e as borrachas, e a madeira é a churrasqueira, né? Não tem como eles levantar uns caraminguá ali para dar esse destino à espuma, à madeira, essas coisas. Então, a grande preocupação nossa hoje, no meu modo de pensar, tem que ter um terreno aqui no nosso município para poder dar fim nesses entulhos de resto de construção, né? E sofá, guarda-roupa, essas coisas que não tem sentido aí para poder tocar para frente isso aí, né?
Nobre vereador, só para contribuir com o senhor, né, para todos, foi mencionado, inclusive, pelo prefeito, um dia que ele esteve aqui na audiência pública, que vai ser dado o destino àquilo que não tiver utilização, no transbordo. A prefeitura vai providenciar isso.
Muito bem.
Então, eu acredito que o prefeito não é um homem mentiroso, e ele vai,
claro,
orientar a sua equipe nesse sentido.
Muito bem. Então, eu quero falar também sobre os terrenos baldio. Muitas pessoas me ligam através do rádio, preocupado que chega de madrugada do serviço. Tem muitas mãezinhas que trabalham na Copacol, aí fora do município, chega de madrugada. Esses terrenos aí, matagal tomando conta, né? Lugar certo, onde os bandidinhos podem ficar escondidos para poder atacar uma pessoa que vem nas madrugadas, né? Eu sou a favor, sinceramente, né, desse projeto. Né, e eu falo para vocês, o nobre vereador Chui estava falando sobre o equivalente ali por metro quadrado, é isso, vereador? Mas eu acredito que se nós orientar bem a nossa população, ninguém vai deixar o mato tomar conta do seu terreno. Ninguém vai querer pagar do bolso R$500 por terreno. Eu penso assim comigo, não é mesmo? E sobre o plantio, eu quero falar para vocês que tem muitas pessoas aposentadas que veio lá do interior, que hoje estão morando na cidade, que quer recordar o tempo lá da roça, que gosta de plantar assim nos terreninhos, gosta de plantar um milhozinho, gosta de plantar uma mandioquinha. E eu, sinceramente, eu sou a favor, eu não vou contra esse, sobre as famílias limpar e plantar no terreno. Eu não vou contra, né? Então, está aí. Esse é o meu pensamento.
Obrigado, vereador. Eu acredito que todo mundo já se manifestou, né? Nós podemos, todo mundo concorda em colocar a votação. Primeira votação, então, o projeto é 28/2017. Se eles estão em votação, os que concordam com o projeto permanece como estão, os que discordam, se levante. Aprovado pela maioria.
Presidente, eu gostaria de constar na ata, então, meu voto contrário, talvez dessa forma que será a maioria, né? Só para deixar, talvez, se tiver alguma dúvida, uma hora ou outra, a gente busca lá a ata.
Indicação, melhor, requerimento, só um minutinho, por favor. Então, que se conste a ata, que o projeto foi...
Nenê também quer.
Sim, que se conste a ata, que o projeto foi aprovado por 8 votos a 2, os votos contrários do vereador Guilherme Schmidt e Ivani Reis.